Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos recebendo o vereador Leonardo Comim para sabermos das atividades que vêm sendo realizadas no poder legislativo, especialmente projetos. Bom dia, Léo.
Bom dia, Tânia, tudo bem? Sempre bom estar aqui conversando com a comunidade, Espumoso, pela qual a gente trabalha, se dedica integralmente, para trazer resultados, corresponder à confiança que nos foi depositada com a eleição, com essa vaga na Câmara de Vereadores, também prestar contas, trazer publicidade, transparência para nossas ações, que é o que a comunidade espera e o que a gente também espera que o poder público sempre faça, né? Se comunicar, trazer transparência, é tudo aquilo que está acontecendo, cuja finalidade é o benefício, o desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso município de Espumoso.
Léo, você tem apresentado uma série de projetos ao longo desses quase já completando 4 anos como vereador. Qual o projeto que você destaca que te trouxe mais satisfação que foi apresentado na Câmara?
Certo, Tânia. Assim, sabe que o vereador ele não pode ordenar despesas, né? Ele não pode, quero construir tal coisa, mas ele pode sugerir ou fazer leis que venham a possibilitar que o executivo faça. Então, ontem à tarde, eu tive com o João Carlos, responsável dos biodigestores. Para quem não sabe o que são os biodigestores, em toda a rede municipal de educação aqui do município, eu apresentei ao Poder Executivo e consegui o recurso com o deputado federal Carlos Gomes, de R$ 150 mil, onde a gente conseguiu instalar em toda a rede municipal 8 biodigestores. O que que eles fazem? Todo o resíduo alimentar das cantinas, das escolas, ele é destinado para esse equipamento, onde ele, através de um processo biológico, ele gera biogás e fertilizante. Esse mesmo gás, ele vai para a cozinha, para elaborar, para fazer os alimentos, né, trazendo economia de recursos, para a escola, e o fertilizante também vai para suas hortas. Então, trata-se de um projeto de sustentabilidade, que é um tema extremamente importante nos dias atuais, e de forma pedagógica ele também pode preparar os nossos alunos para o futuro, pensar dessa forma. E o mais interessante é que a gente conseguiu cobrir toda a rede municipal, não é mesmo? São 4 escolas de educação infantil, 4 escolas de educação fundamental, só ficou uma escola de educação fundamental de toda a rede que não recebeu, porém os resíduos dessa escola também são transferidos. Então eu trago esse até porque estávamos fazendo a manutenção desse sistema agora, conversando com os professores também. Esse é um dos destaques. Mas temos muitos outros. E eu gostaria até de citar um aqui que a gente está trabalhando nesta semana, Tani, e eu vou apresentar na Câmara. Eu acredito que dentro do mês de julho, que eu chamo ele de Programa Municipal de Infraestrutura. Qual que é a ideia, Tani? Claro, a gente está vendo a viabilidade jurídica, estamos avançando bem com o texto do projeto pronto para colocar em votação. A ideia é o seguinte: todas as empresas do município elas pagam ISS, que é Imposto sobre Serviços, né? Ou ISSQN também, sobre serviços de quaisquer naturezas, né? Esse imposto que é pago para o município, e tem empresas que geram muita receita e recolhem muito imposto para o município, a gente achou, inspirado num projeto do governo do estado, proposto pelo Sérgio Turra, um modelo de infraestrutura, desenvolvimento da infraestrutura. O que que acontece? O empresário, o governo municipal, neste caso, abriria um edital onde as empresas do município podem entrar e se inscrever nesse edital, dizendo o seguinte: olha, eu quero investir R$ 500 mil, um exemplo, R$ 100 mil, eu quero investir R$ 1 milhão. Numa obra específica de infraestrutura. Vamos supor aqui, uma drenagem urbana, um asfaltamento de uma rua, um trevo que é necessário, uma calçada que não existe. Tudo isso a gente quer deixar bem amplo essa possibilidade. Então a empresa se inscreve nesse edital, informa o seu interesse. Cumprindo todos os critérios, essa empresa vai aportar num fundo municipal que vai existir para essa finalidade, e o município, com esse recurso, vai contratar uma empresa para realizar essa obra. E da onde que sai esse dinheiro? Ao invés de recolher, então, vamos supor, R$ 500, ao invés do município cobrar do empresário, a empresa vai ter esses 500 mil de crédito para abater no imposto futuro que ela tem a pagar para o município. É claro que isso vai ter que haver limites para não comprometer um orçamento já planejado, mas isso tudo está bem especificado em termos gerais. O que que é o objetivo dessa lei que eu estou propondo, Tânia? É simplesmente trazer o dinheiro privado de fato para obras, agilizar esse processo de repasse de recursos que vai para o município para posteriormente entrar em uma obra. Isso aqui vai agilizar o caminho para que o imposto do empresário saia direto para uma obra de interesse dele ou de uma comunidade que interessa a ele. Óbvio que tem critérios para que seja algo justo, mas é simplesmente trazer a iniciativa privada para que participe do desenvolvimento de infraestrutura, principalmente do município.
Pelo fato de você fazer parte da oposição e a maioria dos vereadores ser situação Você acha que isso pode ser um empecilho para a aprovação desse projeto?
Olha, Tânia, a gente só vai saber isso na hora da votação. Agora, eu acredito que todos os vereadores que compõem essa legislatura têm bom senso, estão ali por um mesmo propósito, que é o desenvolvimento do município. E sendo um projeto bom, que só traga benefícios, eu acredito que ninguém vai se opor, né? Até porque eu, sendo oposição, muitas vezes votei favoravelmente a projetos da administração atual ou dos vereadores de situação por entender que seria um projeto benéfico para o todo, né? Não estou lá para fazer oposição por oposição, partido A contra partido B. Não, é o município e assim eu espero também que seja tratado esse projeto, porque caso contrário, a gente vai entender que as pessoas estão trabalhando por um benefício partidário e não do município, né? Mas é claro que esse projeto vai para discussão, se alguém tem uma ideia para complementar, ele pode propor uma emenda ao projeto, vai ser discutido. O executivo também será informado, caso ele, olha, precisa de um ajuste aqui, a gente vai fazer para conseguir a aprovação desse projeto, que eu acho que vai render por muitos e muitos anos aí uma celeridade nas obras que são necessárias no município e desenvolvimento da infraestrutura. E principalmente um dos objetivos meus do mandato, que é modernizar a nossa legislação e trazer a iniciativa privada para esse desenvolvimento de fato do município.
Além desses projetos, Léo, mais alguns outros você destaca?
Bom, Tânia, esse mês aí, então, a ideia junto desse projeto é trazer um pacote de projetos que façam esse objetivo de modernizar a legislação e trazer a iniciativa privada para o desenvolvimento. E aí eu posso destacar o projeto de Naming Rights, que é trazer os direitos de nomeação de espaços públicos para as empresas. Também é um edital que a prefeitura abre. As empresas interessadas em adotarem espaços públicos com o seu nome poderão explorar, então, esses direitos de nomeação dos espaços com a contrapartida de fazer investimentos e melhorias nesse espaço. E também gostaria de falar sobre o projeto de liberdade econômica, que é uma lei que já existe aqui do João Valério, nosso ex-vereador, mas que ela se modernizou a nível nacional e ela precisa ser aprimorada aqui no município. Em resumo, a liberdade econômica é trazer liberdade para quem quer empreender de baixo para cima. Quem não tem muitos recursos, muitas vezes, quer empreender, tem uma boa ideia, mas é sufocado por taxas, por licenciamentos, né, por alvarás. Então, atividades econômicas que de baixo risco, que tragam baixo risco, ambientais, entre outros, eles têm uma liberdade maior, sem taxa, sem alvará e menos custos para abrir e iniciar a sua atividade. Isso é um outro projeto. E também vamos entrar com uma indicação no projeto de reciclagem e coleta seletiva, bem amplo, bem contemplativo, que deve, ou melhor, contempla várias questões envolvidas na questão ambiental da reciclagem do lixo urbano. Entre isso, os catadores, com certeza, veículos elétricos, que seja uma coisa sustentável economicamente, ambientalmente e socialmente, com certeza, porque é uma fonte de renda para essas pessoas também, né, Tânia? Enfim, projetos seriam isso. E também gostaria de citar aqui, nosso papel também é fiscalizar, e eu entrei com um pedido de informação para a prefeitura nos esclarecer, nos explicar o que será feito em termos de drenagem urbana, principalmente nos bairros que foram atingidos pelas essas últimas chuvas. A gente sabe que tem um projeto, um planejamento de asfaltar a Rua Colorado, que vai lá no bairro Martini, que alaga. Então o asfaltamento tende a se tornar mais crítico ainda essa situação. Então a gente quer saber do município qual é o programa de drenagem, qual o projeto de drenagem que será feito antes de entrar com asfalto naquela rua. E também no Santa Júlia, que ali não tem nenhum riacho encostado, mas que mesmo assim alaga uma rua ali, as duas ruas ali do bairro Santa Júlia, e não é a primeira vez que muitos moradores têm uma perda material significativa, sem falar nos danos morais e emocionais que essas pessoas sofrem.
Realmente são vários projetos e esperamos que todos eles obtenham sucesso, Léo. Emendas para Espumoso, como é que está?
Tânia, outro também função do vereador é ser um agente político e isso cabe a nós ter contato com as instâncias superiores, deputados, senadores, para trazer recursos para o município, ajudar o Poder Executivo a trazer recursos para implementar obras aqui, ou projetos e incentivar. Então, nesse ano, nesses pagamentos que estão sendo realizados dentro deste ano, Tânia, e que foram anunciados em breve, já repassei para a prefeitura. Nós temos do senador Heinz, barra Irineu, porque o suplente do Heinz é o Irineu Orte, que está atuando lá no gabinete, nosso sempre prefeito de Itapera, uma liderança nossa aqui regional. Então, o Heinz destinou R$100 mil neste ano, contemplando a PAE, CIMES e Emovida, e mais R$150 mil agora para o Hospital do Espumoso. O hospital, eu quero fazer um parêntese. A gente, quando traz esse recurso, eu já adianto para a comunidade, a gente também faz a cobrança para o hospital fazer as melhorias necessárias, principalmente no atendimento e na agilidade do atendimento. Isso é um contato constante que a gente tem com a direção do hospital, ao mesmo tempo que entrega o recurso e incentiva, porque é uma entidade filantrópica que muitas vezes atua, trabalha com prejuízo no final do ano, mas mesmo assim insiste na nossa comunidade, porque faz parte da missão da Congregação Notre Dame. Então a gente faz esse auxílio financeiro, mas cobra as melhorias, que a gente precisa de excelência no atendimento de saúde, né? E também o deputado federal Covatti Filho destinou R$200 mil que foram pagos no início deste mês para a saúde dos pulmões.
Sempre é bom saber que você está conseguindo verbas para o nosso município, Léo. Você é vereador, mas é também o presidente do PP em Espumoso. E eu não posso encerrar essa entrevista sem antes te perguntar. Nós temos eleições em outubro, nós sabemos que existem aí algumas tratativas para coligação, ainda existe um prazo para que isso ocorra até o início de agosto, mas como é que são as tratativas aqui em Espumoso para uma possível coligação?
Certo, Tânia. Não fujo da pergunta. Tenho sim a missão de ser o presidente do PP, um partido que faz parte da história, se confunde com a história do Espumoso, porque desde os primeiros prefeitos, do primeiro prefeito, né, do seu Guilherme Joaquim Rota, nosso partido está à frente liderando mudanças e transformações e o desenvolvimento do município. Então hoje na presidência, a gente não pode pensar, eu sempre falo isso, em não participar de um pleito eleitoral, principalmente com candidatos na majoritária, prefeito e vice-prefeito. Então a gente tem esse propósito, a participar dessa eleição desse ano com uma candidatura, e claro, a gente quer compor com aquelas siglas que tenham convergência com as nossas ideias, né? Então para isso a gente tem conversas abertas para conseguir sim fazer uma coligação, um grupo mais forte, mais amplo, que melhor represente a nossa comunidade, do interior, dos bairros, do centro, seja de onde for, em todas as suas situações, né? Todas as suas particularidades e fatores, né? O partido quer construir essa coligação ampla para concorrer com força e com certeza com chance de chegar na administração municipal no ano que vem. A nossa convenção acontece no dia 3 de agosto, tá? Então a gente tem todo o mês de julho ainda para fazer reuniões e decidir isso. Eu agora não tenho o martelo batido para te anunciar nada agora, Tânia. Mas a gente está conversando, trabalhando constantemente para formar esse projeto aí para o município.
E nós vamos aguardar para divulgar para os nossos ouvintes. Nós agradecemos então a participação do vereador Leonardo Comim, falando aqui no Giro da Notícia.